Olá, hoteleiros ouvintes! Está começando o Hospedin Break. Eu sou a Júlia e esse é o nosso podcast hoteleiro. Me conta, você acha que pequenos hotéis e pousadas precisam mesmo de uma gestão de RH? Ou será que isso é uma preocupação apenas para as grandes redes hoteleiras? Bom, para ajudar nessa questão, eu convidei uma amiga de trabalho muito querida para bater um papo com a gente hoje. Kati, seja muito bem-vinda. Desde já, agradeço por você se dispor a vir conversar com a gente hoje.
Oi, Júlia. Olá, hoteleiros. Muito bacana essa oportunidade de vir aqui bater esse papo tão importante. Eu sou suspeita porque o RH é minha paixão, né? Eu tenho MBA em gestão de pessoas, trabalho há muitos anos na área e com muita satisfação faço parte aqui do time de RH do Hospedin e fico bem feliz de contribuir aqui também.
Boa, Tati. Eu tenho certeza que essa conversa vai ser demais.
Com certeza, vamos lá.
Então, hoteleiro, ajuste o seu fone, aumente o som e bora começar. Bom, não é novidade para ninguém que a qualidade do serviço oferecido por hotéis e pousadas tem um impacto direto na satisfação dos hóspedes, certo? E, para garantir esse atendimento de excelência, é preciso entender que a sua equipe de colaboradores é um dos seus recursos mais lucrativos. Afinal, pouco adianta investir em uma estrutura incrível para sua hospedagem se os seus funcionários estiverem pouco qualificados, sem treinamento e desmotivados. A qualidade do seu hotel está diretamente ligada à qualidade da sua equipe. E nesse cenário, a gestão de recursos humanos se torna um diferencial competitivo, principalmente quando falamos de pequenos hotéis. Mas mesmo sabendo disso, muitos meios de hospedagem mantêm aquela mentalidade de não precisa de um RH, o nosso quadro de funcionários é enxuto e por aí vai. Mas justamente por isso, é necessário que cada colaborador consiga exercer sua função com excelência. E é aí que entra a gestão de RH. Tati, a gente sabe que ainda existem alguns estereótipos e preconceitos sobre o RH, como se fosse apenas quem demite, né?
Verdade, Júlia.
Então, conta um pouquinho pra gente, pra quem tá em casa, sobre qual que é o verdadeiro papel do RH.
Exatamente. Isso que tu falou é muito importante, porque existem muitas crenças ainda erradas sobre qual o verdadeiro papel do RH. A gente confunde muito, inclusive, essa questão do RH com o departamento pessoal, que é a parte mais burocrática de lidar com as pessoas, né? Na verdade, não é nada disso. O RH, ele é uma área bastante estratégica, né? Totalmente estratégica, e é nela que a gente fala sobre cultura, inovação, carreira, sobre o interesse genuíno das pessoas, que eu gosto tanto de falar e frisar. O RH, na verdade, ele é o maior aliado da gestão da empresa, porque ele envolve processos essenciais, como atração de talentos, treinamento, desenvolvimento, performance e por aí vai.
Entendi. E muito legal que você já começou frisando essa diferença, porque acredito que é uma dúvida de muita gente que não está direto nessa área, que confunde mesmo, né, a questão do RH com o departamento pessoal.
Verdade. É bastante comum mesmo.
Então, na sua opinião, pensando em tudo isso que você falou, todos esses benefícios e atividades que o RH envolve, qual que você acha que é o impacto que a falta de cuidados com recursos humanos ele pode causar para o meio de hospedagem?
De cara, eu já penso em problemas de falta de alinhamento, de não termos as pessoas certas nos lugares certos. A gente, quando não tem cuidado com o RH, a gente também mostra que não tem cuidado devido com as pessoas. A gente precisa entender e enraizar na gente o seguinte: tudo começa nas pessoas e é para as pessoas.
Com certeza.
Então, não ter cuidado, né? Não ter cuidado com elas é não ter cuidado com o hotel, com o que é mais importante. São as pessoas que o hoteleiro cuida, o gerente, aquela pessoa que está liderando ali no hotel cuida, que vão cuidar dos hóspedes. Elas são a marca do hotel, né? O que elas receberem de quem está à frente delas é o que elas vão ter para passar para o cliente, né? Basicamente é isso. A gente dá só aquilo que a gente tem. Então, se eles receberem o devido cuidado, com certeza esse cuidado vai ser passado à frente para o nosso cliente que está lá na ponta.
Nossa, com certeza, né? É difícil de pensar em um profissional que consiga dar um atendimento de excelência, tratar o hóspede, aquele a mais que a gente sempre fala, né? Aquele cuidado especial, se ele não recebe a mesma coisa do hotel que ele trabalha, né? Mas a realidade que a gente percebe é que as pequenas hospedagens enfrentam o desafio da escassez de profissionais de RH. Porque pequenos hotéis e pousadas, elas contam com uma receita bem menor do que as grandes redes hoteleiras. Então, pode ficar difícil para elas. Acaba ficando, então, na mão do proprietário desempenhar o papel mais importante no estabelecimento desses sistemas. Então, acaba que eles precisam ser o ponto de partida dessas mudanças, né? Dessa mentalidade do RH de transformar o ambiente de trabalho. E, Tati, pensando aqui no nosso hoteleiro que ainda não tem um profissional de RH, quais objetivos podem ser traçados para cuidar dos recursos humanos?
Perfeito, essa parte bem prática é bem bacana, acho que é essencial aqui também no nosso papo. A gente sabe que nem todo hoteleiro vai ter um caixa para pagar um profissional gabaritado para cuidar da sua área de RH. Ao
Verdade.
mesmo tempo, né, a gente precisa lembrar que a gestão de recursos humanos é um investimento, pode levar à sustentabilidade e ao sucesso do negócio, né? Uma vez que os funcionários, como a gente já falou, eles são o recurso mais precioso que a empresa do setor de serviços possui. Então, pensando nisso, algumas ações podem ser colocadas em prática pelos donos ou gerentes da pousada e do hotel para amenizar esse impacto da falta de um profissional ali em tempo integral, né? Então, vamos lá. Primeiro, estabelecer um procedimento operacional padrão, que nada mais é do que definir quais são as políticas de trabalho, detalhar os procedimentos para os membros do time, cada departamento, né, com as suas especificações. Isso vai definir e manter os padrões de qualidade. Segundo, é verificar as necessidades do quadro funcional. Qual que é a capacitação dos funcionários que eu tenho hoje? Que qualificações são necessárias para atender as demandas de trabalho? Ao mesmo tempo, a remuneração adequada, né? Também é extremamente importante para garantir a qualidade da prestação de serviço e, consequentemente, clientes serem satisfeitos com o desejo de voltar. Ainda os pequenos hotéis e pousadas, apesar de, na sua maioria, não terem um sistema robusto da gestão de recursos humanos, que os grandes hotéis já estão até mais acostumados a terem, é necessário que sejam tomados alguns cuidados no sentido da seleção e treinamento da equipe, né? Então, para garantir esses padrões de qualidade, para garantir que sejam mantidos, eu arrisco dizer até que a seleção de pessoas é a parte mais importante desse processo todo, porque se puder investir, né, em alguma área dentro do RH, que seja na capacitação, para fazer pelo menos essa parte do hotel direitinho, daqui a pouco contratar alguém que tenha uma especialização nessa área para treinar os seus colaboradores. É bastante importante isso aí. Terceiro, Ju, buscar trabalhar a comunicação. Saber o que, como e de que forma orientar as pessoas faz total diferença para o alinhamento e também proteger a cultura. Para isso, tem que ter separado na agenda ali, né, aquele tempo para falar com os colaboradores, seja em grupo, seja no individual. Esse tempo é prioridade. Esses encontros podem, inclusive, ter diversos focos. Eu destacaria aqui para começar feedback, para alinhar a expectativa. E os momentos de ouvir o que cada um tem a dizer.
Isso é muito importante, né? Porque acredito que muitas vezes tem muitas melhoras que podem ser realizadas quando a gente ouve a equipe. O gestor, muitas vezes, ele não tem contato com as coisas internas que acontecem na equipe e deixar essas pessoas falarem, deixar os colaboradores expressarem o que eles estão sentindo pode ajudar bastante, né?
Claro, absolutamente. São eles que estão lá na ponta, eles que vêm. O cliente todo dia ali girando no hotel, que tem contato, né, mais próximo com as pessoas. Às vezes os líderes e gerentes estão num posto de mais administrativo e não estão tão perto das pessoas, dependendo da sua forma de trabalhar. Então, o colaborador é quem está ali na linha de frente todo dia, conhecendo o cliente e sabendo das necessidades, né? E por fim, não menos importante, eu friso a importância do contato de respeito, né, no dia a dia. Promover ações internas para dar aquele gás no pessoal, é importante também, aqueles
Muito.
mimos que a gente fala, né? Aniversário do colaborador, aniversário de casa, quando acontece algo muito legal na vida do colaborador, né? Daqui a pouco ele casou, ele teve um filho, ele conquistou algo que ele buscava muito. Então, essa participação, ela também tem muita diferença nesse engajamento e na forma que ele vai trabalhar ali no teu hotel no dia a dia, né? Uma festinha quando as metas são alcançadas, perguntar como tá o filhinho que estava doente no outro dia, são ações que não custam quase nada ou nada, muitas delas, e fazem total diferença, sabe isso? Esse interesse genuíno nas pessoas que eu falei lá no início, então acho que é o principal também. Essas são algumas formas, né, de na prática suprir um pouco da falta que o profissional de RH pode fazer, né, no dia a dia. Mas que enquanto não se tem essa possibilidade, a gente também não pode ficar de mão amarrada.
Com certeza. E então dá para ver já em tudo que você falou a diferença que é todas essas ações que podem ser propostas de uma pessoa que só está ali para demitir, não é mesmo?
Exatamente, o RH não só demite, ele faz muito mais do que isso. Demitir se precisar, em último caso, né? Mas a gente tem que investir em ações que vêm antes disso para que isso não aconteça.
Exato, né? Porque a gente fala bastante também na rotatividade muito grande que tem no setor hoteleiro. E às vezes não precisa chegar a demitir. O RH ele pode ajudar também nessa orientação, nesse encaminhamento do funcionário para que a demissão não seja já a primeira opção, né?
Com certeza, seria o último caso, porque demitir também é muito caro, né, Júlia? Então, ações de investir, né? Ações de investimento em treinamento, na comunicação que a gente comentou, são preventivas. Elas evitam que tenha um desgaste todo com essa demissão, que também tem custo, e também com a contratação, porque contratar um pessoal novo, treinar, investir todo aquele tempo, aquela curva de aprendizado, também é caro, também
É
acaba sendo
caro e
caro.
é
Então,
difícil, né? Porque precisa de uma pessoa ali orientando, precisa de um monte de modificações na equipe. Então, o que a gente puder manter e trazer esse funcionário para perto é sempre um lucro, né?
com certeza, a prevenção, usando de diversas ferramentas aí, antes de chegar, né, ali no fim que a gente falou da demissão, é muito importante, é essencial.
Com certeza. Então, hoteleiro, você que está em casa ouvindo esse podcast, eu tenho certeza que você saiu pelo menos inspirado, né? Um monte de coisa legal que pode ser feita para mudar o clima, mudar a cultura do seu hotel com a sua equipe. Tudo isso pode ser colocado em prática de uma forma muito simples. E pensando no primeiro passo que a Tati falou, aqui no Hospedim a gente tem um manual de procedimento operacional padrão para recepção de hotel. Então, já dá para começar com o pé direito. Eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio e você já pode baixar e começar a aplicar no seu hotel. Tati, eu quero te agradecer de novo pela participação. Foi muito bom esse nosso bate-papo e eu espero ter você aqui mais vezes com a gente.
Júlia, eu que agradeço, foi um prazer. Contem sempre comigo, estamos aí.
Pessoal, hoje vamos ficando por aqui. E se você gostou desse episódio, compartilhe com aquele seu amigo hoteleiro que também pode curtir. Esse foi o Hospedin Break, o seu podcast hoteleiro. Até o próximo!